87 FM de Guaxupé.
Informação para a comunidade. Estúdio C.
Onze horas e 6 minutos. Este programa tem um apoio cultural da Guaxupé, a cooperativa de cafeicultores em Guaxupé, cooperando para o futuro.
Estamos de volta com o Estúdio C na Rádio Comunitária FM de Guaxupé e agora recebemos a Cristiane Jerônimo Jorge e a Cláudia Melo, que são organizadoras, participam, né, da organização da primeira semana do artesão na cidade. Sejam muito bem-vindas ao Estúdio C.
Obrigada.
Bom, para quem não sabe, agora no dia 19 de março começa a primeira semana do artesão em Guaxupé. As atividades incluem desde palestras até oficinas e nós vamos falar sobre isso. Então a primeira pergunta é em relação às oficinas, né? Porque havia uma quantidade limitada de vagas e essas vagas já foram preenchidas, Cláudia?
Bom, gente, bom dia a todos que nos ouvem. Eu queria agradecer a participação aqui na rádio, né? E falando um pouco sobre a Semana do Artesão, o dia 19 é o dia do artesão, né? Então é uma forma de comemorar, em grande estilo, vamos dizer assim, a importância do artesão. É, além das palestras que nós estamos, vai haver durante a semana no Teatro Municipal, abrimos também as oficinas, né? Nós temos 7 oficinas, que é nada mais do que uma amostragem de alguns trabalhos de artesanato que existe na cidade, né? Nós temos a oficina de falso mosaico, temos a oficina de ecobag, a oficina de bordado, papel machê, a boneca abayomi, que é a boneca africana, né? Se eu esqueci de alguma oficina até agora, vocês me perdoem, né? Mas então, algumas vagas, como você mesma havia falado, elas já foram preenchidas. Por quê? Porque as pessoas que vão ministrar essas oficinas são os professores, e eles doaram todo o material e o tempo deles disso, né? Por isso que as oficinas são gratuitas, não tem custo. E o espaço que nós temos para executar essa oficina é um espaço restrito, não é um espaço muito grande. Então, ela não acomoda muitas pessoas. Então, nós estamos fazendo determinado um limite de acordo com o que o professor disponibilizou de material para executar a oficina. E aí foram se preenchendo as vagas. O grupo resolveu, então, dar uma estacionada, vamos dizer assim, né, nas inscrições para as oficinas e reabrir no dia 19, que é na abertura lá no Teatro Municipal. Então, eu tenho pouquíssimas vagas para algumas oficinas, inclusive a oficina de tapeçaria, eu não tenho mais vaga, a oficina de mosaico não tem, a oficina de ecobag, ela vai ser realizada em 2 dias, na quarta e na quinta, porém, a de quinta-feira não tem mais vaga. Né? Então, assim, eu peço que as pessoas que têm interesse vão até o teatro e nos procurem para ver se existe alguma vaga disponível. Caso haja alguma desistência, nós estaremos em contato com as pessoas interessadas, né? Mas não temos as condições necessárias para atender grandes pessoas.
Bom, a Semana do Artesão está sendo organizada pelo Núcleo de Artesanato de Guaxupé. E de onde surgiu a ideia de fazer uma Semana do Artesão, Cris?
Essa ideia surgiu quando a gente estava em uma reunião informal, surgiu a ideia, aí todo mundo que estava na reunião aprovou e junto a gente foi trabalhando e conseguimos colocar em prática.
E como é que foi pensada essa programação?
Nós pensamos nela, em primeiro, foi bem nessa semana por ser a Semana do Artesão. E a gente queria o quê? Para o artesão mesmo, para melhorar capacitação, qualidade, investir na pessoa. E foi através desse que nós fomos procurando as palestras, as oficinas e deu certo.
Bom, e além das oficinas, tem também o ciclo de palestras, que começa já no dia 19, com o valor do objeto artesanal. A palestrante é a Geisa Buzelin, que é consultora credenciada pelo Sebrae Minas. Eu queria que você me explicasse um pouco melhor, Cláudia, como é que foi pensada também essa questão das palestras? É, o que vocês quiseram enfocar nas palestras que vão ser oferecidas de graça também?
Então, como a gente estava pensando que o trabalho do artesão, e agora com essa crise que a gente já estava colocando,
conversando antes, sobre as pessoas terem uma oportunidade de ter o seu trabalho, vamos dizer, informal, seria o artesão, né? Então ela vai procurar fazer alguma coisa que ela já saiba, o crochê, pintura, mosaico, alguma coisa. E surgiu assim, conversando com o grupo, por que não capacitar melhor essas pessoas, para que elas possam apresentar, ter uma apresentação melhor do seu trabalho, assim para ele possa ser melhor comercializado, já que a gente percebe de longas datas que o artesão reclama muito de desvalorização, né? Ah, eu faço artesanato, mas eu não consigo ganhar dinheiro com artesanato. Mas a gente tem que partir do princípio que seu produto, ele tem que ser mostrado às pessoas com uma boa qualidade, uma boa apresentação, um bom acabamento, uma boa embalagem, né? Isso a pessoa compra primeiro com os olhos, né? Ela vai lá, ela gostou, ela fala, ah, eu quero, ela nem pergunta o preço.
Até porque tem muita gente que vê, às vezes, o artesanato como alguma coisa mal feita, né? Tem gente que ainda tem
esse pensamento. A gente tem o estigma da reciclagem, né? Uhum. Artesanato é reciclagem. Não estou desmerecendo a reciclagem. Nós conseguimos fazer ótimas coisas, sabendo trabalhar, tendo a qualificação adequada, nós conseguimos fazer ótimas coisas com reciclado. E eu acho que isso é uma outra questão que a gente depois pode estar abordando. Mas é para se pensar realmente nessa questão de trabalho. Com artesanato e reciclagem, dá para caminhar junto. E é isso que você falou. Nós temos que valorizar a apresentação. E aí a gente foi atrás dessas palestras. É a palestra motivacional, porque tem pessoas que desanimam por conta de não vender o produto. Falam, ah, eu não vou fazer mais não, eu não consigo vender, ah, eu não sei aonde vender. Então essas palestras são assim, para que as pessoas vão lá, busquem informações, perguntem. Nós vamos ter rodas de conversa também com alguns palestrantes, para que o artesão possa se expressar. Não é uma semana onde o artesão vai lá vender o seu produto, é uma semana onde ele vai falar, né? Ser ouvido, né? E vai falar e vai poder aprender com os palestrantes que virão nessa semana aqui em Guaxupé.
Bom, e vocês esperavam uma procura tão grande pelos cursos quando vocês abriram a programação? Vocês imaginavam que os cursos eles teriam uma lotação tão rápida, Cris?
Então, não, sinceramente não. A gente achou que ia demorar mais, que ia ser um negócio mais devagar. E quando a gente viu, foi de uma vez e foi aumentando. Tanto é que a gente programou a semana no começo para ser 2 dias. E virou 4 dias e podia ser a semana toda. Mas como... E só não fizemos a semana toda por causa do tempo curto mesmo. Que senão completaria a semana toda, tanto com palestras como oficinas. Foi uma procura muito grande. Não só de artesãos, como da população também que quer aprender, quer conhecer mais sobre as técnicas e o artesanato.
E qual que é o perfil desse público que se inscreveu nas oficinas? A gente tem muita figura da mulher, mas os homens também procuraram pelas oficinas?
Até o momento não apareceu. Nós temos só o público feminino. Tem os homens que já se inscreveram, mas eles vão acompanhar as mulheres, né? Então, assim, é o esposo, o namorado, é o amigo, assim, artesão, eu não cadastrei ainda, né? Nessas questões de inscrições. Inclusive, eu queria ressaltar que as inscrições para as palestras são muito importantes, porque a gente precisa saber qual é o interesse maior do nosso artesão, qual palestra para ele vai ter um valor maior, né? Um público maior, para que nós possamos pensar no próximo ano qual é a palestra mais adequada, pensar melhor, repensar no novo palestrante que virá para o próximo ano. Então, é importantíssimo que a pessoa faça essa inscrição. Ela pode ser feita por telefone, pelo via WhatsApp, ou pode ser feita no Teatro Municipal.
Bom, deixa eu falar aqui agora como é que ficou a programação de palestras que são gratuitas que vão acontecer no Teatro Municipal. Então, no dia 19 de março, tem o valor do objeto artesanal, ressignificando o artesanato mais o design da palestrante Geisa Buzerin, a partir das 7 horas. Todas as palestras são a partir das 7. No dia 20/3, quarta-feira, automotivação e empoderamento com a palestrante, a nutricionista e coach de emagrecimento, Karina Jerônimo Jorge. Na sexta-feira, o universo chamado artesão com o palestrante Luiz Augusto Pianetti, que é artista plástico e artesão, membro do Conselho Estadual de Cultura de Minas Gerais. Também no mesmo dia, tradição traz futuro com a palestrante Zana Maria, que é designer de moda com 20 anos de experiência e desde que aprendeu com a mãe a técnica dos fuxicos, capacita, pesquisa e desenvolve arte têxtil e design autoral com ele. Temos também no mesmo dia processo criativo e capacitação nas comunidades da palestrante Ivone Rigobelo, que é arquiteta, designer de estampas e professora de estampa manual pela Eduq. Também no mesmo dia, encerrando aí as palestras da sexta-feira, temos quinta-feira temos Arquitetura do Café em Mococa com a palestrante Matiza Rigobelo Lima, que é arquiteta, paisagista e aquarelista, que criou aquarelas e porcelanas pintadas à mão com os principais imóveis históricos da sua cidade natal. E na sexta-feira, o merchandise, a ferramenta de vendas do marketing, com o palestrante Pedro Alves, que é assessor de comunicação da Câmara de Guaxupé, bacharel em comunicação social com ênfase em marketing pelo Unifeg. E também no mesmo dia, a importância da embalagem para o produto, com o palestrante César Messias de Souza, que é arquiteto e urbanista há 40 anos e que também é professor do Unifeg nos cursos de arquitetura e publicidade e propaganda. Então, que a gente vê que a programação é bem pensada mesmo para profissionalizar os artesãos aqui da nossa cidade.
Isso, é muito importante que o artesão vá nessas palestras, né, participe, faça suas perguntas, leve seus questionamentos, para que possa estar, é aquilo que eu falei no começo, no princípio, né, possa estar melhorando o seu produto. Não estou desmerecendo o trabalho de ninguém, mas sempre há um ponto de vista que a gente possa melhorar. E agora, com essa onda digital, muitos têm dificuldade em colocar seu produto para vender no Instagram, para vender no Facebook, construir uma página. Ah, eu não sei como que eu faço. E a gente vê que a comercialização pela internet é muito grande. Então existe a possibilidade de ele ter uma loja, de ele ter um site onde ele possa comercializar o produto dele.
É questão mesmo do empreendedorismo, do artesão, né?
É, por isso que nós pensamos nisso, é o empreendedorismo, né, os processos criativos e o resgate, então, realmente dessa arte manual para o futuro.
Bom, e vamos falar, desculpa, Lacer, falar do núcleo de artesão, porque a gente já conhece pela Feira Arte Nossa. Aqui em Guaxupé, os artesãos se reúnem para participar da feira. Mas há quanto tempo existe o núcleo aqui na cidade, Cláudia?
Bom, o núcleo, como você citou, veio através do Arte Nossa, sim, que é um projeto da Casa da Cultura de Guaxupé, que eventualmente a Casa da Cultura está fechada por problemas, tanto para reforma, né? E aí esse grupo já fazia parte lá das feiras que aconteciam no Arte Nossa. E foi surgindo, as pessoas com ideias mais em comum foram surgindo, se aproximando e falar: nossa, a gente podia pensar num momento para o artesão, para ele apresentar suas dificuldades, para ele poder falar. E aí a gente criou esse grupo. Inclusive, nós estamos até pensando mais em abrir, né, para as pessoas que queiram participar desse grupo, sejam todas bem-vindas, que tenham interesse em comum com o nosso, que elas possam participar, sim. A gente sempre tem que pensar no coletivo, né?
Bom, e esse núcleo, ele já está se expandindo aqui na cidade? O número de artesãos estão crescendo cada vez mais?
Sim, com certeza. A gente vê sempre pessoas nos apoiando, né? Eu, inclusive, quando eu estou fazendo as inscrições, as pessoas me ligam e falam: olha, eu sou de tal instituição, eu sou daquela instituição, contem conosco no que vocês precisarem, vamos marcar um dia para a gente conversar. E a proposta está aberta. E lá no teatro, acho que a gente vai conhecer muito, vai ver de perto essas pessoas e vai poder trocar muitas ideias, né?
É legal a gente ver os eventos culturais se aflorando em Guaxupé. Muita gente acha que é só a terra do café, que é só a terra das orquídeas, mas tem artesanato. E como que é o artesanato de Guaxupé? O que vocês podem falar do artesanato?
Bom, o artesanato em Guaxupé é bem variado, né? Nós temos desde o crochê, da pintura, do tricô, do mosaico, das peças personalizadas e vai se surgindo esculturas, né? Temos alguns ceramistas, temos desenhistas. Então, o artesanato nosso, nós não temos um produto único, né? Desde que eu vim para Guaxupé, que eu não sou naturalizada Guaxupé, mas tem alguns anos já que eu moro aqui, e a gente sempre vê que em algumas cidades elas têm produtos que você marcam, caracterizam a cidade, né? Por exemplo, um exemplo é pedreira. Você pensa que em pedreira você já vê porcelana. Você pensa em muzambim e você pensa em tear, né? Uhum. E aí Guaxupé. Então, Guaxupé não temos ainda um produto único, gente. Vamos lá, artesãos. Vamos pôr a cabeça para funcionar e pensar num produto único da nossa cidade?
Aí, ó, já tá aberto para forar ideias. Foi bom essa questão no ar.
Mas eu acho que tem muita questão do crochê aqui ainda.
Tem, bastante, né? Mas você sabe que é uma preocupação nossa que a gente não vê os jovens buscando o artesanato. Apesar, existem sim jovens que fazem artesanatos e fazem muito bem. A moçadinha aí manda bem no artesanato. Mas a gente vê que eles preferem mais o mundo digital, né? A gente não vê tanta procura. Antigamente se passava, né? De sobrinha para tia, de filha para mãe, de mãe para filha,
né? No meu caso foi da minha avó para mim. Eu sei, de crochê eu sei muito pouco, mas pouquíssimo mesmo. Tricô eu gosto mais, que eu aprendi com a minha avó. Então, ela tricotava muito bem.
É um convite às mães, avós, às tias. Chamem as sobrinhas, os sobrinhos, e vamos lá passar, né, resgatar essa tradição.
É a troca de informações, né, porque às vezes a pessoa não sabe fazer o artesanato, mas uma coisa que eu vejo bastante nas redes sociais e que capta a gente é aquele vídeo acelerado do artesanato sendo feito na hora. É o que causa muitas visualizações e talvez, provavelmente, vai ser discutido lá na feira, e que é algo que ajuda o artesão. Mesmo que ele não tenha técnicas com o vídeo, mas se ele conseguir alinhar com alguém, ou nem mesmo esse jovem que tem essa técnica de vídeo, fazer essa modalidade nova que está acontecendo na internet, que é o vídeo acelerado da obra sendo construída ali na hora, que atrai muita gente.
Engraçado que muita gente realmente acaba... São vídeos que acabam viralizando, do pessoal às vezes mostrando, fazendo uma faca que seja, um tricô com aquelas lãs enormes, que eu acho que nem tem aqui no Brasil. Pintura, desenho, a gente percebe que chama muita atenção das pessoas, mas eu acho que as pessoas ficam. Acho que vê ele rapidamente, mas, gente, demora até. Eu desenho, adoro desenhar, mas como demora desenhar? Nossa Senhora.
O trabalho artesanal, ele é demorado, né? Por isso que muitos falam assim, quanto você vai colocar valor na peça, fala, ai, mas você vai colocar esse valor, a pessoa vai falar, ai, mas é tão barato. Gente, nós temos que pensar que a pessoa, ela dedicou um tempo grande, ela pensou naquela peça, ela elaborou, ela colocou amor naquela peça, ela se dedicou. Não foi ali só um hobby, não. Ela teve a intenção daquele objeto chegar em alguém.
É o valor da hora da pessoa,
né? O valor,
né,
da hora dela. Então, o artesão, ele tem que se valorizar. Ele não deve, em nenhum momento, jogar a toalha e falar, ai, eu cansei. Não, não, vamos levantar a bandeira, gente, e vamos lutar para a gente conseguir o nosso espaço.
É aquele negócio, né? Às vezes a carteira custou R$3 de custo.
Verdade. Tá na moda esse agora. Virou até um meme, né? Esse negócio dos R$3.
Mas tem o tempo do artesão, que às vezes demora lá uma hora. Então, a gente tem que pensar no tempo do artesão. Vamos supor aí, se a hora normal de um empregado é R$40, tô falando alto, né? Que normalmente no Brasil não chega a isso. Mas tem que realmente valorizar o trabalho.
Ah, com certeza. Porque o artesão, ele vai pesquisar, ele vai ver qual o melhor material para ele trabalhar, se é uma fita, se é um tecido, se é a estrutura desse material. Ele tem que ser pensado, o tempo hábil dele, né? E essa questão que você estava falando, a questão dos vídeos. Nós temos alguns artesãos que têm dificuldade. Ele fala, eu não consigo filmar. Então, o jovem, que você mesmo citou, ele pode vir ajudar. Então, ajuda uma tia, ajuda uma mãe, vai lá, faz a edição de um vídeo. Os vídeos são rapidinhos, mas se você procurar direitinho no YouTube, vai ter o processo de execução daquela peça com um vídeo mais prolongado. Então, não desanime.
Tá aí, feira de artesanato... Semana de Artesanato em Guaxupé. Mais alguma informação que queira ser passada? Vamos reformar?
Eu gostaria de reforçar o convite aos artesãos. Nós vamos receber pessoas de fora. Nós temos até agora confirmado Aceburgo, Mococa, Eloy Mendes, Muzambinho, Tapiratiba. São cidades, né, que vão estar aqui no dia 19, na abertura do nosso evento. E eu gostaria que... Nosso não, de todos da cidade. Uhum. Eu gostaria que todos pudessem lá participar, inscrever nas oficinas. Não deixe de nos visitar.
Rádio Comunitária Cultura, e o artesanato está aí com a gente. Eu quero deixar os microfones abertos da Rádio Comunitária para vocês aí, tá sempre aí divulgando essas ações como essa, que é a primeira semana do artesão de Guaxupé.
A gente agradece e vamos sim, sempre que puder, a gente quer estar aqui, quer estar divulgando, e agradece o apoio de todos vocês. Obrigada.
Tá, então, essa foi a Cristiane Jerônimo Jorge e a Cláudia Mello, que são do Núcleo de, Artesãos de Guaxupé, falando a respeito da primeira semana do artesão aqui na cidade, com programação gratuita. Muito obrigada, meninas.
Obrigada a vocês.
Obrigada.
E a gente vai então para o nosso apoio cultural. Agora são 11 horas e 26 minutos. Você está ouvindo o Estúdio C na Rádio Comunitária FM.
Estúdio C, a voz e a vez da comunidade.
Comunitária 87 FM.